Senhor Deputado Rui Paulo Figueiredo, Senhor Deputado Lisboetes, para que efeito? Porque eu não queria manter esta side comments durante muito tempo. Tem também
Muito
direito à
obrigado.
sua interpelação à mesa.
Não, não, só para que ficasse registado em ata, Sr. Presidente, que fizemos pela segunda vez um pedido ao Partido Socialista de documentos que foram exibidos nesta comissão. É a segunda vez que o fazemos. É a segunda vez que o Partido Socialista se recusa a entregá-los, talvez para não querer revelar as suas fontes ou como é que chegou a esses documentos. Mas já que usam esse argumento dos documentos, e eu acho que o usam com relevância, e eu acho que o usam com relevância, ficaria registado que é a segunda vez que o Partido Socialista não distribui os documentos que mostra nesta comissão. E peço desculpa por fazer esta interpelação e interromper os trabalhos.
Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro, será mesmo necessário?
Sr. Presidente, é só para solicitar ao Sr. Presidente para que faça pedir os documentos, porque eu vejo aqui uma crítica do PSD ao Governo, é que o Governo não cede os documentos. E então, em vez de ser o
Pronto.
Governo a ceder os
Está
documentos, está
feito.
a pedi-los ao PS. Portanto, eu pedi ao Sr. Presidente que intercedesse no sentido de que o senhor engenheiro, que está aqui hoje presente, nos facultasse os documentos que vai citando e que, portanto, os forneça a toda a comissão. Porque o senhor Presidente é que é o detentor. Agora, isto é caricato, estar a pedir ao Partido Socialista documentos do Governo. Desculpe lá, peço ao
Deputado.
Governo.
Pronto, está feito o esclarecimento. Eu vou dar também 2 minutos ao Sr. Presidente Vinir, porque sobre esta matéria, dado que lhe foram também por parte do Partido Socialista solicitado alguns documentos. Não sei se o Sr. Presidente Vinir quer, sobre esta matéria, usar estes 2 minutos.
Senhor Presidente, o único documento que eu tenho neste momento disponível para vos dar é a minha comunicação, a comunicação que eu fiz aqui inicial. Eu julgo que em todo este processo, a documentação que existe e que se considera relevante para aquela apresentação está disponível por parte do INIR, como sempre esteve. Eu tenho requerimentos da Assembleia todas as semanas e todos os dias para assinar e julgo que nunca cumpri, nunca falhei, digamos, as datas de envio à Assembleia. Tudo o resto que ultrapassa o INIR não me compete afirmar. Isto quer no governo anterior, quer neste governo. Agora, eu, digamos, peço aqui a um dos meus assessores para disponibilizar ao secretariado aqui da Comissão, ao Senhor Presidente, um texto daquilo que eu apresentei hoje. Se relativamente a esse documento houver, digamos, referências de documentos, porque eu não tenho um anexo de bibliografia, isto não é um paper de universidade que eu vim fazer aqui, mas se houver documentos relevantes que os senhores pretendam, que estão referenciados ali, que sejam relevantes, por favor, sigam os trâmites normais que eu, pessoalmente, não farei outra coisa senão transparência, como
Muito
sempre foi.
Obrigado, já é um adiantezinho. Vamos ultrapassar este episódio. Tenho a palavra, aliás, episódio produtivo, porque pelo menos um documentozinho vai aparecer. Tenho a palavra, Sr. Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de dizer o seguinte: ficou claro na intervenção do Partido Socialista que se trata de facto de um ajuste de contas do Partido Socialista no seu já tradicional atraso na tomada de decisões em relação ao regulador. Teve a oportunidade de demitir o regulador que ele próprio o nomeou, em vez de o deixar sem resposta ou deixar sem qualquer tipo de contacto. Se o regulador expressa e espelha aquilo que transpareceu da intervenção do Partido Socialista, então a grande solução era demita-se o regulador. Isso seria tido um ato de gestão de defesa dos interesses do contribuinte. E depois dizer que o Partido Socialista, de facto, vai mal neste caminho. O anterior requerimento do Partido Socialista e as grandes intervenções na comunicação social há duplo pagamento. Estranhe-se. Apesar de concordarmos os dois na leitura que fazemos, não conseguem provar que há duplo pagamento. Não. O que conseguiram provar, a única coisa que conseguiram fazer foi que, de facto, o que é reposto é a mesma verba que as Estradas de Portugal retiraram de acordo das portagens cobradas. Eu continuo a concordar com a leitura. Tenho ainda dúvida se, de facto, esse procedimento é ou não, foi ou não foi um dos procedimentos possíveis e talvez o mais correto. Sou pena de, no final, ter que se cobrar à luz ao ponto, não só a verba, como os necessários juros da retenção dessa verba. E, portanto, qual uma das soluções... Não, por isso é que eu estou a dizer, cobrar a verba no final do contrato, no prazo previsto, com os juros. Qualquer uma... No semestre seguinte.
De Aldeira Amaral, Sr. Deputado Paulo Campos, Sr. Deputado Francisco Risca. Eu sei que gostam todos de conversar muito com os outros, mas
de facto, o PS começou com esse requerimento e vendo que esse requerimento, obviamente, cairia por terra, ficando uma pequena dúvida de interpretação do contrato, avançou para a segunda questão, que é a questão da derrama dirimida no FRANOV. E o Partido Socialista tem o documento, porque sobre a cópia do acordo global, basta ir ver o que é que diz o Tribunal de Contas sobre o quinto acordo, que é este, 27 de novembro de 2000, que diz que o Estado, não só pelo não aumento de portagens, como a não cobrança do mês de agosto, pagou mais de 5 milhões de contos. Quase que valia a pena perguntar quanto é que custou ao contribuinte português os não aumentos das portagens e as não cobranças das portagens na ponte de 5 de Abril, porque valia a pena. E como essas verbas foram pagas sempre à luz ao ponto, significa que as portagens de facto eram da luz ao ponto. E depois dizer que na segunda carta que o deputado Paulo Campos nos fez chegar, também está aqui, diz aqui o anexo 1 e faz referência ao FRANOV, ou seja, o Partido Socialista tem o FRANOV. Eu não tenho nenhum ataque de ciumeira por o Governo, porventura, dar ao Partido Socialista documentação que não chega a nós. Espero que no final desta audição o PS ainda faça distribuir o FRANOV para que toda a gente fique a perceber que, de facto, a única coisa de anormal que aconteceu foi as estradas de Portugal terem retido indevidamente fora de prazo. Por isso eu perguntei quais são os prazos de pagamentos. Como é que eles se verificaram? Eu tenho aqui um plano que diz primeiro trimestre de 2009, 11.5, terceiro trimestre de 2009, 9.9, primeiro semestre de 2010, 9.3, terceiro trimestre de 2010, 8 milhões, primeiro trimestre de 2011 e depois no terceiro trimestre, cá está, 2.3, não 2.5, 2.3, e faltou os 4.4, que eram a totalidade. E, portanto, a única areia na engrenagem foi, de facto, as estradas de Portugal. E falta saber com que intenções, sob a indicação de quem, e qual era, de facto, a intenção das estradas de Portugal, inusitadamente, é a minha afirmação, sem esperar pelo período normal de acerto de contas, de acordo com os contratos previstos, ter retido. Podia ter feito logo no final de agosto. Fez em setembro, eu sei.
Estamos no fim.
Fez em setembro. Portanto, falta saber qual é esta intenção. Porque esta intenção, quer-me parecer, à luz da cadência dos requerimentos, à luz da cadência da expressão dos documentos, tem aqui uma intenção clara. Lançar confusão, lançar dúvidas, que não se confirme. Isso teve a oportunidade de fazer.
Obrigado,
Sr.
Deputado Helder Amaral.
A governação toda que teve, mas veremos se o fez ou não. Mas teve a oportunidade de fazer isso, sem precisar agora de nos dar aqui, seletivamente. É só dar-nos o FRANOV, Sr. Deputado. Uma carta, mas não me dá o FRANOV.
Sr. Deputado Helder Amaral, estamos no fim. Sr. Deputada Catarina Martins, tem a palavra.
Muito obrigada.
Vá, agora é a deputada Catarina Martins. Senhores deputados.
Eu não tenho a vantagem de ter documentos para a troca. E, portanto, o que eu achava que era normal é, se existe uma renegociação e se existe um FRANOV, que esta Comissão e que este Parlamento tivessem acesso ao FRANOV. Eu julgo que isso é o normal, é o exigível, é aquilo que se chama transparência e democracia. Eu não tenho que discutir aqui com o Sr. Presidente do INIR quantas vezes é que a luz ao ponto já foi paga pelo investimento inicial. Ou quantas vezes mais é que vai ser paga pelo investimento que fez. Se calhar, se tivermos aqui os números... Aliás, o Sr. Presidente disse sobre outros números, os números falam por si. Se calhar, se tivermos aqui os números do FRANOV, é útil para todos, porque, naturalmente, tiramos as conclusões com os números. E, portanto, a pergunta que eu lhe quero fazer é quando é que nós temos acesso a documentos? Disse-nos que, por exemplo, o FRANOV não nos podia dar já, mas podia já ter, se percebi bem, os pagamentos que estão programados, não é? E, portanto, mais do que dizer... Ou seja, quando é que temos acesso aos documentos? Quando é que eles cá chegam? As PPPs têm sido completamente desgraçadas para o interesse público e o Tribunal de Contas já o provou à exaustão. E o anterior governo teve um comportamento para com toda esta situação que é completamente inaceitável e intolerável de privilégio para com as concessionárias. Mas é preciso dizer que a Lusoponte é uma PPP de 95 que em 17 anos de governo estiveram no poder PS-PSD e apoiado pelo CDS e que nestes 17 anos, sempre que se renegociou alguma coisa, PS-PSD e CDS a ajudar, o interesse público foi sempre prejudicado. E, portanto, é preciso dizer que esta é a verdade. São 17 anos e todas as renegociações feitas pelos governos que as quiseram fazer ou com a complacência dos governos que deixaram que tudo ficasse na mesma, prejudicaram sempre o interesse público. São 17 anos com o erário público a perder dinheiro para a Lusoponte, com PSD, CDS e PS. E sobre isso não há dúvidas nenhumas. E, portanto, esta troca de cromos, cartas, etc., não esconde aquilo, o que é óbvio. Queria-lhe perguntar se ficou muito espantado pela Lusoponte receber o pagamento duas vezes. Porque se o INIR já tinha percebido que se as portagens em agosto, se a isenção de portagens em agosto, o fim da isenção ainda não estava decidido naquela altura, e se o contrato obrigava ao pagamento, se calhar quando os portugueses pagavam portagens já podiam ter sabido que a Lusoponte ia receber duas vezes. Ou ficaram espantados à posteriori. Porque a verdade é que recebeu duas vezes. Recebeu o dinheiro das portagens, recebeu depois, e depois para disfarçar, quando estourou, quando foi público, lá se diz que devolve. E, portanto, o INIR já devia saber que ia decidir, no momento em que foi decidido, que ia pagar duas vezes. Estranhamente, só quando um despacho, que estava mais ou menos escondido, é que a comunicação social faz eco dele, e ele vem a público, é que se diz, ah, pois é verdade, mas vai devolver. Isso é, no mínimo, estranho. E não diz nada sobre a defesa do interesse público. E, portanto, os dois pedidos que tenho para fazer é, por um lado, que possamos conhecer o FRANOV quanto antes, o documento, que essa é a única forma de se trabalhar em democracia, e, por outro lado, perguntar-lhe porque é que, quando se soube que ia haver portagens em agosto, não se soube também que a Lusoponte receberia naturalmente duas vezes.
Obrigado. Sr. Alberto Moreno, tem 12 minutos para responder às...
Penso que serei breve. Relativamente às questões postas num tom de voz que me parece que não é um bom argumento para justificar a pergunta, nós não fizemos. Eu gostaria de referir que em tudo isto, em todo este processo, o INIR atuou tecnicamente à luz daquilo que era e é a gestão de um contrato regularmente feito. Ou seja, se eu agora, em 2012, reponho portagens de uma folha Excel que tinham sido retiradas, enfim, tecnicamente vai-se lá ver e vão-se pôr, digamos, os valores corretos na folha. E foi isso que se fez. Se isso é favorecer o privado só porque, digamos, isso gera não sei o quê, desculpe, Sr. Presidente, senhor, eu não percebi a forma como disse, não percebi a questão. Não percebi. Pronto.
Bom, vamos deixar até ao fim a intervenção. Depois...
Não, é que não foi feito nada. Não, estou a falar da introdução de portagens, Sr. Dr. Rui Paulo. Você não fala da derrama, não mistura as duas coisas. Desculpe. Para mim não prejudicam, sabes? Para mim não prejudicam. Se não querem ser esclarecidos, tem uma, não é?
Sr. Engenheiro, há uma prática parlamentar.
Peço desculpa.
Prática parlamentar a ser cumprida, que tem dois fluxos, não é? Mas neste caso. Todos os membros aqui têm o estatuto de deputados e é essa a prática e a praxe parlamentar que eu agradecia que fosse cumprida durante esta sessão.
Pronto, eu quero dizer que em tudo aquilo que se fez, digamos, de reposição de portagens, o trabalho é um trabalho técnico, digamos, de calibre não muito superior. E o trabalho que se fez foi um trabalho de acerto com a Lusoponte e análise, verificação, correção e transmissão à tutela. E perante aquilo que eu vos disse, está escrito nessas folhas, que os senhores agora estão a ler, mas que já ouviram, foi confirmado pela própria EP, pelos próprios técnicos da EP. Mas isto não é escudar-me. O INIR assume, exatamente. Não houve aí matéria de, digamos, conflito técnico sobre os cálculos das portagens. Relativamente à desautorização das finanças, eu agradeço, mas os senhores, para terem um argumento que têm, eu tenho que estar ao nível do Estado de Tesouro e Finanças, que não estou, eu já vos disse. E seria burocrático da minha parte mandar um papel a dizer, não, eu não assumi a elegibilidade da derrama, não veem no papel que vocês têm, que os senhores têm, porque eu não fiz outro, e terei muito gosto, na sequência desta cópia que vos mandei, mandar aqui em democracia para todos, mas não está essa SIC autorização ao nível de um secretário de Estado de Tesouro e Finanças. Isso nunca faz. Quer seja o túnel do Marão, quer seja outra qualquer concessionária do Estado, eu faço naturalmente um parecer fundamentado, técnico-jurídico, como diz a senhora deputada Catarina, mas que é aquilo que tem que ser feito, em primeiro lugar, à luz do nível a que o INIR está, de assessoria e de ajudante de um governo para a gestão desse contrato. Ponto. Mas pronto, eu, por mais que diga, parece que os senhores interpretam de outra maneira e não sei o quê. Pronto. E ainda bem, eu disse, como cidadão, que as finanças entendem que é um problema de gestão de conflito com a concessionária. Mas não aceitaram. Ainda... Mas desculpe, eu também posso defender o interesse público desde o princípio ao fim, mas tenho a minha avaliação de risco dessa necessidade. Ora bem, naturalmente que as finanças têm informação mais privilegiada, muito bem, e eu nunca pus em questão isso. Ponto final. Relativamente à questão do Dr. Hélder Amaral, o deputado Hélder Amaral, que pede o FRANOVE, eu tenho, digamos, comigo os pagamentos feitos e que tive que certificar no dia 29 de março, ou 30 de março deste ano, do FRA 8 e do FRA 9. Tenho comigo essa certificação e deixo-vos com muito prazer. Já os referi mas deixo ao Sr. Presidente também esses pagamentos. O quadro geral...
Senhores deputados, há um ruído de fundo que não permite que o Sr. Presidente do INIR se faça ouvir. Não parece que seja a melhor solução para darmos produtividade
data,
à audiência.
Hoje, nesta data, não quer dizer que o INIR não disponha já no meu mail ou no meu correio desse documento, eu não o tinha ontem à noite. Portanto, terão que o pedir ao Governo. Assinado por todas as partes, pode existir e existe. Mas, naturalmente, o INIR não está em condições de vos disponibilizar esse documento, neste momento. Não é então, desculpe, é ponto final. Pronto. Desculpe, não tenho que fazer comentários sobre isso. Eu, pessoalmente, não tenho. O Sr. Deputado fará, fique a entender. Mas tenho a confirmação daquilo que é o plano de pagamentos que vos disponibilizo aqui.
Bem, já mandei distribuir pelos seus deputados aquilo que é o plano de pagamentos e que o Sr. Presidente Unido disponibilizou. Nós temos uma terceira ronda. Não sei se posso prescindir da terceira ronda. PS não prescinde. Bloco. Quantas inscrições tenho para a terceira ronda? PS não prescinde. Bom, Partido Socialista, 2 minutos. Sr. Deputado de Finanças Arrasqueiro.
Sr. Presidente, obrigado. Oh, Sr. Presidente do INIR.
Sr. Presidente, mas há inscrições de todos os partidos ou não? É. Ok.
Sr. Presidente, obrigado. Oh,
Senhor Presidente, não me respondeu uma questão, mas já lá vamos. O Senhor Primeiro-Ministro disse aqui no plenário que ainda não tinha havido restituição porque estava-se a aguardar que o parecer do INIR relativamente ao FRANOV. Eu quero lhe perguntar muito objetivamente, o senhor participou ou não participou na negociação do FRANOV, porque foi-nos dito pelo senhor Primeiro-Ministro que estava a aguardar a sua decisão. Segundo aspecto, não explicou porque é que dos 48 milhões corresponde para 19 anos, corresponde a 2,5, se está abaixo ou acima do efetivamente cobrado no mês de agosto. Porque eu tenho uma ideia de que está acima, o que significa que o contrato foi mal feito. Porque estamos a considerar uma receita de 2,5 quando a Lusoponte fica com o diferencial da própria cobrança, que está próximo, muito acima deste valor. E, portanto, relativamente a essa questão. Mas eu queria-lhe pôr ainda outra relativamente aos pedidos de reequilíbrio. Foi-nos dito que o Sr. Secretário de Estado que havia 1.200 milhões de pedidos de reequilíbrio, 1.000 tem a ver com a Brizal, e a Brizal, que quer lhe dizer, senhor, começou por pedir 400 e, por não ter resposta do INIR, já está a pedir 1.000, de 400 passou para 1.000. Sabe isso? Porque o processo já está, o senhor sabe, que eu tenho aqui as datas, e se quiser até lhe digo as cartas em que recebeu a comunicação da Brizal. Mas pior que isso, a Douro Litoral está a pedir 124 de reequilíbrio, e sabe com que fundamento, senhor Presidente? Os fundamentos eu vou-lhes ler. Por ter incumprido, pelo INIR, ter incumprido culposamente obrigações previstas no contrato. Quer dizer, 1.000 pelo INIR ter retardado a resposta e já está num pedido arbitral de 400, passou para 1.000. E neste, justificando que,
muito obrigado,
culposamente, o INIR não dá resposta. Portanto, eu gostaria de ouvir nesta resposta, é que já não deu aos 48 milhões, aos 2,5.
Muito obrigado. Não.
E a estes aspectos que são do INIR. Por isso é que lhe digo que o INIR, neste momento, aparece sempre aqui.
Muito obrigado, Sr.
Deputado. A não defender o interesse público.
Muito obrigado. Sr. Partido Social Democrata, Sr. Deputado Luís Menezes, 2 minutos.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nós já estamos esclarecidos relativamente a estas questões, independentemente dos esgares ou não do deputado Paulo Campos. Isto há aqui, de facto, problemas que envolvem outras instâncias que não necessariamente esta comissão. Este pedido do Partido Socialista é uma guerra muito própria, aparentemente antiga, até para algumas intervenções que vimos aqui, e onde nós não nos vamos intrometer. Tivemos perguntas técnicas que fizemos ao Sr. Presidente do INIR, agradecemos as respostas, agradecemos a forma diligente como cá veio, como este assunto ficou explicado. É de facto um assunto muito complexo, é de facto um assunto muito técnico, e por isso agradecemos a vinda do Sr. Presidente do INIR e não temos mais esclarecimentos a pedir. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Helder Amaral, 2 minutos também.
Sr. Presidente, dentro da mesma linha, também para agradecer ao Sr. Presidente do INIR e agradecer inclusivamente aqui o plano de pagamento de FRANOV e dizer-lhe que, de facto, não nos move nada contra o INIR. Nós sempre defendemos reguladores capazes de garantir o equilíbrio entre as partes e o cumprimento integral dos contratos. Para nós, os contratos assinados de boa-fé são para serem cumpridos. Vivemos num Estado de Direito e assim tem que ser. Dizer, no entanto, que registamos, mesmo nas questões que se preparam para o futuro, que até prova em contrário, e acho que essa palavra simpática convém dizer, os estudos de tráfego e as previsões de tráfego do INIR são as únicas que vão batendo certo com a realidade. E, portanto, dentro, pois, e talvez isso faça, obviamente, temer pelo futuro em algumas entidades e tenham provocado esta confusão. Portanto, agradecer ao Sr. Presidente do INIR e dizer que, de facto, assim é, e sobre esta matéria, espero eu, e que estejam todos esclarecidos, e da nossa parte não temos mais nenhuma pergunta a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helder Amaral. Sr. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, com a audição de hoje, ficou com a audição de hoje e em geral com a atuação do Governo e a falta de respostas que vai tendo, fica claro que normalmente há bastante, na dúvida quando se trata de PPPs paga-se, na dúvida quando se trata de serviços públicos ou prestações sociais corta-se, e essa é, tem sido a política seguida, e o próprio Primeiro-Ministro tem já bastante dificuldade em explicar porque é que 9 meses depois de Governo tudo continua na mesma. Eu queria lhe perguntar, e o que foi distribuído agora não é um plano de pagamentos de FRA 9, pois não, é só o pagamento de 31 de março. É só dizer que a Lusoponte recebeu 4 milhões e 400 mil agora há pouco tempo e agora já limpinho de impostos, tudo certo, vai receber mais quase 1 milhão de euros, é isso, não é? Portanto, é isso que temos aqui, é só o próximo pagamento. Depois destes 4 milhões e 400 mil, fazendo as várias contas, deduzindo impostos, limpo, a Lusoponte agora vai receber mais 990, já recebeu em 31 de março 990 mil. Pois ficamos elucidados que nestes 3 meses a Lusoponte recebe mais de 5 milhões de euros, mas eu queria-lhe mesmo era os planos de pagamento, porque isto é só 31 de março de 2012. Eu julgo que o Governo tinha todo o interesse em divulgar o que é o FRA 9, porque se diz que anda a renegociar as parcerias, pois é bom então que mostre alguma coisa feita e algum trabalho, 9 meses de Governo, e tudo o que nós temos, agora, pela primeira vez aparece um papel sobre a Lusoponte e diz-nos que no dia 31 de março se pagou-se à Lusoponte mais 990 mil euros, mais os 4 milhões e 400 mil, isto já com as continhas todas dos impostos, tudo limpo como deve ser, portanto ficámos a saber que a Lusoponte no primeiro trimestre recebeu mais de 5 milhões de euros. Mas não sabemos mais nada, não sabemos de renegociação nenhuma, não temos números nenhuns. E portanto seria importante perceber se é o INIR que pode enviar, se não é o Governo, mas há dados que o INIR pode com certeza ir dando. Nós vamos insistir com o Governo para termos acesso ao FRA 9, porque isto assim não tem sentido, mas gostaríamos então que o INIR nos pudesse dar o parecer que fez ao FRA 9 e os dados de tráfego, ou outros considere relevante para depois nós analisarmos o documento que vamos receber.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Lembrando também, é só uma última nota, que entretanto o Governo cortou os barcos que fazem a travessia do Tejo e perceber se já está pensado quanto mais pessoas serão obrigadas a pagar portagens à Lusoponte. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem até 10 minutos, Sr. Engenheiro Alberto Moreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Brevemente, Sr. Deputado Serrasqueiro, eu, quanto à intervenção do Sr. Primeiro-Ministro, não a tenho aqui. O que eu vou dizer é que participámos no FRA 9 e demos, uma vez mais, não é pela segunda nem pela terceira, demos o nosso parecer, a nossa opinião, a nossa proposta, quer sobre aderir o CIEV, que foi focado, as taxas CIEV, a taxa de regulação TRIR, a derrama e a introdução de portagens. E essa matéria, no sentido... Fizemos o que devíamos ter feito e quando nos foi pedido e quando o Governo entendeu decidiu e, digamos, não nos compete fazer, digamos, sobre essa matéria algum... Quanto ao facto, os 48,5 têm relação de ser, o que me disse, eu esqueci-me dessa. Mas, se o Sr. Deputado for ver o que, digamos, nos frastam pressupostos, é que não são 19 anos a contar de há 19 anos. Ou de 19... Não, são 9 anos mais... Não, desculpe. O residual que há a pagar anda, não tenho os números presentes, mas o deste ano é 4.371, está aqui, e os números daqui até mais 9 anos, até 2019... Não são 19 anos. 19 anos era a partir de 2000. Está bem, mas os valores que o Sr. Deputado citou, 48, é a partir de agora. Portanto, mas não pode dizer 48,5 sobre 19. Tem que dizer por 9.
Bom, não posso permitir assim. Sr. Deputado Luís Ramos, Sr. Deputado Fernando Sérgio, não posso permitir assim. Ouvimos o Sr. Presidente do INIR, Sr. Deputado Paulo Campos, Sr. Deputado Luís Ramos, vamos ouvir o Sr. Presidente do INIR até ao fim. Sr. Geralberto Moreno, tem a palavra.
Quanto à Brizal, Quanto à Brizal, eu tenho dificuldades, digamos, se houver mais à partes que perturbam. E o nervosismo de algumas pessoas também não me é agradável. Eu quero que as pessoas estejam aqui para ouvir, como eu estou para vos ouvir também. A Brizal, o Sr. Deputado, não sei se liga muito aos jornais, podia ter feito um requerimento a perguntar o que é que se passa na Brizal. A Brizal foi retirada com a EDL das negociações de um despacho de agosto de 2010, que estava juntamente com os secutos, eram as famosas portajadas que estavam do Grupo Brisa, tal como a Norte e a Grande Lisboa estiveram, digamos, nas negociações que foram concluídas em 2010, e por qualquer obra, digamos, qualquer decisão, uma decisão dos ministros Teixeira dos Santos e António Mendonça, em 29 de novembro, elas saíram dessas negociações. Ponto final. Eu queria fazer esta introdução porque logo a seguir, aparecem no INIR pedidos de reequilíbrio financeiro. Os senhores dizem que o INIR não defende o interesse público. Pois aqui defendeu. O problema é que não fez o que a concessionária queria. E no caso da EDL, que tinha, contrariamente, os 124 milhões, parte disso é respeitante a um pedido de indemnização por um traçado alternativo que o INIR não quis discutir. Passados 6 meses de eles ganharem o concurso da Douro Litoral, queriam alterar o traçado que ganhou no caso base. E isso é uma violação, entre outras coisas, do direito de concorrência. Portanto, eu não posso ganhar depois na Secretaria aquilo que não ganhei em concurso público. E o INIR foi suportado por parceiros técnicos, informou o Sr. Secretário de Estado Adjunto, não tomou esta posição sozinho, mas assume-a como tal. A EDL é livre de dizer publicamente, através do gabinete de imprensa da Brisa, tudo o que entender. Mas a Brisa não disse uma coisa e não informou esta Assembleia de uma coisa, e todas as pessoas que leem jornais, é que a Brisa desistiu deste processo, recentemente. Portanto, o INIR tinha razão e defendeu o interesse público. Não foi para o Tribunal Arbitral. O INIR, tal como há um ano, em outubro do ano passado, defendeu o interesse público. No caso da EDL, estamos falados, porque isto só daria, digamos, pano para mangas, falar em detalhe deste processo. Eu não estou a defender a minha cabeça ou o INIR aqui. Digo que estou consciente de que hoje voltaria a fazer a mesma coisa. Na Brizal, também, o gabinete de imprensa da Brisa pode dizer o que entende. A Brizal pediu um reequilíbrio financeiro logo a seguir ao despacho dos dois ministros, publicado em 15 de dezembro de 2010, e pediu para falar connosco sobre os reequilíbrios financeiros. Falaram? Ah, não! Somaram várias questões e os 400 milhões, sim senhor. Ó, Sr. Deputado, espere. Mas está com pressa de mostrar o quê? Que o INIR não está a defender o interesse público? Não deixe de falar. Assim não. Desculpe, não é que são matérias, desculpe. Vocês estão-me a pedir, os senhores estão-me a pedir, os senhores deputados estão-me a pedir. Os senhores deputados.
Vamos lá ver.
Estão-me a pedir, se em 12 minutos,
se não vamos lá.
Pisar a Douro Litoral e a Brizal, além dos outros questões, eu não posso, isto não pode, com interrupções. Portanto, a Brizal apresentou um pedido de reequilíbrio financeiro o ano passado, que estimado andava pelos 420 milhões de euros. Não tinha razão quanto ao INIR, e temos essa matriz de risco discutida e apresentada à tutela em detalhe e em pormenor já no segundo semestre do ano passado, e a Brizal vendo que não tinha por onde ir por aí, rejeitámos os argumentos que nos em que basicamente era a Costa de Prata não estar concluída a tempo e a introdução de portagens, mas não só. Ora bem, essas questões foram entendidas pelo INIR como não tendo cabimento, e a Brizal retirou-se desse terreno, e como sabem, outra possibilidade que eles têm é se virem as comissões de negociação, as negociações através de uma comissão e de um despacho de ministros renegadas, eles podem ir para, os concessionários podem ir para o Tribunal Arbitral. E é o que fizeram. O nosso espanto é igual ao vosso, mas quando analisamos a fundamentação da contestação deles, da exposição deles, que nós contestámos, apesar do INIR, digamos, estar como está, digamos, numa posição de pré-fusão com outros institutos, não sei o quê, a equipa cumpriu em 30 dias, mais, até em 29, a apresentação da contestação com pareceres externos e fundamentados que rejeitam liminarmente os 1.000 milhões de euros. Eu não posso entrar, nem devo, no pormenor da diferença entre os 400 e os 1.000 milhões. Eu diria que, como técnico, tinha vergonha de o ter feito e de o ter apresentado. Não são argumentos técnicos competentes de uma empresa e de uma concessionária com esta dignidade. Porque eu não estava à espera, digamos, de uma... que alguém pensasse que o Estado estava distraído, ao apresentar 400 o ano passado, já tínhamos dito que não, e ao apresentar 1.000 milhões este ano, nunca pensei que os argumentos fossem aqueles, beneficiar sócios. Portanto, e não digo mais, que o processo está em Tribunal Arbitral e está em sede Tribunal Arbitral. Disse mais até daquilo que devia. Penso que devia, mas julgo que os senhores deputados merecem essa atenção. Porque é, e acreditem, se querem informações, o INIR está totalmente disponível. Agora, isto na praça pública denigre o interesse público, não é o INIR, não é o INIR que está aqui. O INIR aqui é muito pequenino no meio disto tudo. Mas o INIR está a fazer todos os possíveis para levar este caso a melhor no interesse público. E, por favor, peçam a informação relevante que for, e aquela que for possível, digamos, sobre essa matéria, mas é um processo que está em Tribunal Arbitral. Como digo, eu empenhei-me seriamente nesta matéria e com isto não podemos brincar, porque senão a concessionária lá fora, através de qualquer coisa, portanto, agradece qualquer informação que se dê sobre esta matéria. O INIR, quanto à falta de reportes, não sei o que é, senhora deputada. Ah, a interpretação dos 990 mil euros, senhora deputada Catarina, os 990 mil euros seriam 5 milhões se não tivesse havido este FRA9 com a introdução dos portagens de agosto e os juros. Desculpe, os juros e a taxa INIR. Portanto, seriam 5 milhões de pagamentos. Está admirada com o pagamento ser 990. Mas o peso do passado... E há que o dizer, eu ouvi aqui coisas que, não sendo político, me custa também não desdizer. E dizer assim, os FRAs foram todos assinados por governos PS. Eu já tinha dito isto, mas porque foi dito o contrário, entretanto, e o FRA global são 5.786 milhões de euros. Portanto...
Bom, estamos na... Senhores deputados, dou a audição do senhor Presidente do INIR. Audição. Senhores deputados, parece-vos bem esse comportamento? Acham que esse comportamento está em linha com aquilo que deve ser a postura de um deputado da República? Eu acho que não. Senhores deputados, está encerrada a audição do Sr. Presidente do INIR, Engenheiro Alberto Moreno.
respondi a dizer que falava comigo lá fora.
Não.
Não, não viste?
E eu, ele disse, posso ir falar ali agora, disse, não.
Não, não, quando ele fez o comentário.
Vamos dar, vamos passar à segunda parte desta reunião. Apreciação da ata número 62, relativamente à reunião de 4 de Abril. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Outros assuntos. Nos outros assuntos, temos um requerimento do Partido Socialista, que deu entrada ontem, mas, dada a sua, o seu conteúdo, eu entendi trazê-lo ontem à noite, mas eu resolvi trazê-lo e distribuí-lo para os seus deputados ainda durante esta reunião. Só será votado se houver unanimidade todas as forças políticas. Pode ser apresentado, Sr. Deputado Basílio Horta, tem a palavra.
Senhor Presidente, caros colegas, antes de mais, muito obrigado pela aquiescência a que este requerimento possa ser apreciado e votado hoje. E porque realmente a matéria é urgente, porque eventualmente ainda podemos ir a tempo, esperemos, de acautelar melhor o interesse da economia portuguesa. O que está em causa é o seguinte. Primeiro, a Simpor não é uma empresa qualquer. Escuso de referir, conhecem tão bem ou melhor do que eu o que é a Simpor. Simpor é a empresa portuguesa mais internacionalizada. A Simpor é uma empresa que tem um peso enorme na nossa balança comercial. A Simpor está entre as 10 maiores empresas mundiais do cimento. E, com toda a franqueza, é um pouco aquilo que nos resta de português da nossa economia. O que está em causa é uma OPA de uma empresa brasileira, o que é ótimo. O investimento brasileiro em Portugal é sempre muito bem-vindo e nós tudo temos feito para o atrair. O caso da Embraer é um caso muito, muito evidente. Mas os contornos em que esta OPA é feita é que merecem alguma reflexão. Em primeiro lugar, o que é o mais grave desta OPA? É a intenção da Camargo, e isto pedia a vossa atenção, é a intenção da Camargo de desmembrar a Simpor. Simpor vai ser desmembrada, uma parte vai ser vendida eventualmente à Votorantim, outra a outras entidades, que não sabemos quais sejam, e consequentemente a Simpor que nós conhecemos vai ser uma empresa que ou vai desaparecer ou vai ter um impacto muito pequeno na economia portuguesa. Portanto, isto é objetivamente grave para a nossa economia, é objetivamente grave para os interesses portugueses. O segundo aspecto também relevante é o seguinte, é que a Camargo já anunciou que gostaria de meter no património da Simpor algumas fábricas, algumas empresas que são neste momento da Camargo. E é muito importante saber como é que isso vai ser feito. Vai ser vendido? E se for vendido, a Simpor vai se endividar para pagar à Camargo? E se vai se endividar, por quanto é que se vai endividar? Acho que isso é um aspecto muito relevante a ter também em conta para o contorno global desta operação. Finalmente, acontece que havia, há cerca de um ano e meio, dois anos, julgo, uma oferta da CSN, uma empresa também brasileira, uma das maiores empresas do mundo na metalomecânica, no sentido de comprar a Simpor por 6,5€ a ação. E nessa altura a Caixa Geral de Depósitos não negou esta operação com um bom fundamento, que mereceu pleno acordo. É porque a CSN anunciou a ideia de desmembrar a Simpor e assim a Caixa Geral de Depósitos entendeu que isso era um mau negócio para o interesse nacional. E não vendeu por 6,5€. Bom, agora disponibiliza-se para vender por 5,5€. Bom, nós temos em causa a Simpor tem 600 milhões de ações no conjunto, portanto, no mercado 30% são portugueses, e sabemos quem são, portanto há 180 milhões de ações portuguesas identificadas e o resto estará no mercado. Portanto, deve haver à volta 200 milhões de ações que estão aqui em causa. Bom, a 1 euro cada ação, isso significa cerca de 200 milhões de euros, o que também não é uma verba despecienda. Finalmente, pode haver aqui um argumento, e esse argumento é fortíssimo, é dizer, bom, mas se houver algum problema aqui, acontece que a Câmara que sempre poderá fazer uma OPA hostil, comprar à Votarantim, ficar com maioria absoluta e fazer o que quer. Não é bem assim, e aqui é que reside. Porque havendo 30,3% na mão de portugueses, os estatutos não podem ser alterados sem esses 30,3%. Daí a enorme importância que este verba tem. Para quem não quer desmembrar a Simpor, e quem entender que é do interesse público que a Simpor não seja desmembrada, estes 30% de portugueses podem ser muito relevantes. Porque aí não pode haver alteração estatutária. Para terminar, há uma oferta portuguesa da CEMAPA. Eu não conheço, a não ser aquilo que vem nos jornais. O que vem nos jornais, fazendo fé naquilo que é publicado, o que vem nos jornais é que a CEMAPA se propunha comprar, fazer uma OPA concorrente, criando uma sociedade em que entrava a própria CEMAPA com as verbas, com as ações da Cécil, fazendo um conglomerado cimenteiro, que seria seguramente o maior da Península, bom, fazendo um conglomerado, e em que a Caixa entrava e entrava outros acionistas. Se isso não fosse possível, disponibilizava-se, segundo vem no jornal, a comprar as ações por 5,75 euros. Terá capacidade financeira para isso? Não terá? A proposta é pior? É melhor? É igual? Não sabemos. Agora, que talvez convenha aos contribuintes portugueses saber isso. Saber como, em que condições, é que uma proposta portuguesa, e não é feita por qualquer entidade, é feita pelo dono da Portucel, que não é mais nem menos do que quem investiu em Portugal até há bem pouco tempo, cerca de 700 milhões de euros, dos quais 500 milhões na maior fábrica de papel do mundo e 200 milhões na cogeração. Portanto, não é propriamente ali uma pessoa da esquina que tem interesse. Bom, e portanto saber se há portugueses que têm interessados e querem concorrer, vamos ver. Se eles se disponibilizarem a não fracionar a Simpor, a mantê-la em mãos portuguesas e unida como está até agora, vamos ver. Se não for séria, se não valer a pena, muito bem, a gente compreende e ficamos tranquilos. Se nós não pudermos evitar que a Simpor seja desmembrada e seja destruída, bom, agora que façamos tudo na nossa consciência para que não sejamos responsabilizados por isso. É daí, e por isso pedimos que venha cá o Presidente do Conselho de Administração da Simpor, o da Caixa, como é evidente, o Faria de Oliveira, o professor, o que foi Secretário de Estado, não é? O professor Castro Guerra, o Sr. Ministro das Finanças. Queria dizer o seguinte, nós sabemos que é a Sra. Secretária de Estado que tem tutela direta sobre estes dossiers e, portanto, admito que isso possa ser. A questão aqui é isto. O Sr. Ministro das Finanças nunca veio a esta comissão. Eu acho que era muito importante que ele pudesse vir uma vez a esta comissão. Para nós falarmos com ele, tem vindo muito, não é argumento, ouça, Belder, o argumento é este, é que eu também gostava de perguntar ao Sr. Ministro das Finanças, porque é que a Caixa financia a operação da Brisa com olhos nos olhos? Enfim, é outra coisa, mas era importante que ele também esclarecesse aqui isso. Porque era importante que esclarecesse, quando nós temos PMEs, não é? Portanto, que estão realmente na situação em que todos conhecemos, não vale a pena falar nisso. Quer dizer, a Caixa, Banco Público, pega no dinheiro e vai financiar uma operação de takeover da Brisa. Quer dizer, ninguém compreende isto. Aliás, eu ouvi o Dr. Rui Rio há pouco tempo fazer uma intervenção notável sobre este ponto. Quer dizer, e nós não podemos ficar calados, nós economia, Helder, não podemos ficar calados sobre isso. Portanto, a minha ideia, e por isso eu gostaria muito, enfim, o Partido Socialista, gostaria muito de que o Sr. Ministro viesse. É claro, é evidente, o que é importante é que isto seja esclarecido. Isto é que é importante e relevante. Se o Sr. Ministro nos quiser dar a honra de vir, ficaríamos muito contentes.
Carlos Menezes.
Sr. Presidente, nós não apresentamos qualquer oposição a este requerimento. Aliás, retirando algum tipo de considerações que estão aqui no mesmo, porque são considerações são detalhes. O facto de dizer que esta notícia é tanto mais estranha, pronto, acho que há aqui uma vontade de... Sim, mas são coisas de pormenor. Mas acompanhamos a vontade de esclarecer esta situação, porque é importante saber se o interesse dos contribuintes via Caixa está a ser defendido.
relativamente às outras considerações do que é que uma empresa vai ou não fazer com a Simpor, aí já não nos revemos nas considerações que foram feitas agora na apresentação, mas que não estão no requerimento. Porque o mercado deve funcionar e a Assembleia da República não se deve imiscuir no funcionamento, no normal funcionamento do mercado, mas acho que devemos querer saber se o interesse dos contribuintes foi defendido ou não nesta operação. Também, como foi referido pelo Sr. Deputado Basílio Horta, a única coisa que nós poderíamos era para alterar o requerimento da presença do Sr. Ministro de Estado das Finanças, já que a tutela está na Secretaria de Estado do Tesouro, e por isso, como isto é um assunto que é relacionado diretamente com a Caixa e a tutela da Caixa está no Tesouro, se o Partido Socialista anuir a que venha a Sra. Secretária de Estado do Tesouro, nós desde já dizemos que votamos hoje o requerimento e que aprovamos o mesmo. Como disse e volto a repetir, o que para nós é essencial é saber se em todo o processo decisório o interesse dos contribuintes foi sempre defendido, quer pela Caixa Geral de Depósitos, quer pelo Governo e, neste caso, por quem tem a tutela direta no Governo, que é a Sra. Secretária de Estado do Tesouro e Finanças. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Helder Amaral.
Sr. Presidente, nós também concordamos em aceitar discutir hoje o requerimento, porque nesta matéria, que é de facto relevante para a transparência de uma decisão, pode ter consequências para a própria Simpor e para a economia portuguesa. Nós entendemos, de facto, que a matéria, ouvi ontem as declarações e desde logo disse, bom, é matéria que, de facto, merece ser escrutinada, ressalvando, obviamente, que não, a Assembleia da República não avalia OPAs, nem deve, tampouco, imiscuir-se nas regras do mercado. Nem sei, e há aqui ainda algumas zonas cinzentas, e, por exemplo, nós não sabemos, de facto, qual é a decisão da Caixa sobre esta oferta da CEMAPA, nem eu ainda conheço qual é a avaliação da SMVM sobre as informações que terá pedido à CEMAPA e ao grupo de empresários que eventualmente possam fazer uma outra OPA. Não sei, desconheço essa informação. E, portanto, de qualquer das maneiras, nós entendemos que esta matéria deve ser esclarecida e obviamente, as intenções de quem faz a OPA sobre a Simpor também devem ter sido em conta, embora não sejam totalmente relevantes para a decisão final, mas devem ser levadas em conta. De qualquer das maneiras, eu fiz logo uma à parte quando o Sr. Deputado Basílio Horta falou no Ministro das Finanças, porque, embora concordando em absoluto que a Comissão de Economia um dia terá que discutir economia a sério e, porventura, poderemos também ouvir, para além do Ministro da Economia, o Sr. Ministro das Finanças, não me parece que o argumento aqui seja bom. Já agora, podemos ouvir o Ministro das Finanças, queremos ouvir sobre esta matéria que é relevante e que, de facto, tem aqui outras considerações que eu não vou dizer, lá, até sobre o preço da ação, quer dizer, o preço da ação normalmente é definida há dois anos de intervalo, e, portanto, não sei, há dois anos e meio, não fiz as contas aqui, o requerimento diz algum tempo. Eu não sei se as condições já são as mesmas de há dois anos para definir o preço de cada ação, mas, enfim, são matérias que o mercado define e obviamente, nós não temos nada a ver. Mas qualquer esclarecimento que possa ser dado para todos nós sermos conscientes que a decisão da Caixa, cujo único acionista é o Estado, foi uma decisão que defende os interesses da economia portuguesa, que a decisão dos reguladores foi uma decisão respeitando todas as regras de transparência do mercado, parece-me útil. E também, por isso mesmo, se a intenção é saber tudo e esclarecer tudo, então deve ser a Secretaria de Estado que diretamente tutela a Caixa Geral de Depósitos e, obviamente, contra as outras entidades, não nos opomos, porque também essas outras entidades permitem esclarecer, de facto, quais são as intenções em relação à empresa, se o centro de decisões se mantém em território nacional ou não, para quem acha que isso possa ser relevante, etc, etc. E, portanto, não nos opomos a este esclarecimento.
Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós acompanhamos o requerimento, consideramos que é importante que haja esclarecimentos, mas consideramos que neste momento são importantes esclarecimentos sobre as finanças, mais alargados do que só sobre a OPA Simpor, e o financiamento da Caixa Geral de Depósitos à OPA sobre a Brisa é um assunto que deve ser tratado aqui, porque o que estamos a tratar é saber se o Banco Público se a atividade do Banco Público deve ser orientada para aquilo que é o financiamento da economia real ou se deve ser orientada para o financiamento deste tipo de movimentos dos grupos económicos. Consideramos que era importante que o Ministro das Finanças viesse a esta comissão, porque o que estamos a falar são de orientações políticas de fundo que vêm das finanças e que têm um impacto grande na economia. Aliás, neste momento, a forma como o próprio Governo se organiza, as decisões do Ministro das Finanças têm mais impacto na economia do que o Ministro da Economia, que não tem tido uma atividade que se possa considerar com impacto na economia do país. A verdade, a menos das questões, é Ministro da Economia e do Emprego, sabemos que nas questões do emprego e do trabalho e no que é a desregulação do trabalho tem sido bastante ativo, mas isto não é esta comissão, como sabe, é do Trabalho e Solidariedade Social. Nesta comissão, tudo o que nós tratamos, as decisões do Ministro das Finanças, têm tido um peso muito relevante naquilo que nós discutimos. Não é sustentável continuarmos a adiar a necessidade de discutir com o Ministro das Finanças as questões da economia.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Basílio Horta, deixem-me só fazer aqui um esclarecimento para ver se estamos todos no mesmo registro. O Partido Social Democrata e o CDS-PP, se o Partido Socialista aceitar a vinda da Sra. Secretária de Estado do Tesouro, eu parece-me que o deputado Agostinho Lopes não quer falar, ou quer? Quer? Então pronto, passo-lhe já a palavra. É, muito. Não. Mas como se sentou ali, a partir do princípio que se queria manter mais reservado. Se for a Sra. Secretária de Estado do Tesouro, o Partido Social Democrata e o CDS-PP aceitam votar desde já o requerimento. Se for o Sr. Ministro das Finanças, há um adiamento da votação do requerimento. Entendi bem? Sr. Deputado Agostinho Lopes e depois Sr. Deputado Basílio Horta.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só para dizer que algumas destas questões foram, concretamente, a anterior operação da Caixa Geral de Depósitos relativamente ao problema da Brisa, mas também este, foram na última semana questionados pelo deputado do PCP, Honório Novo, na vinda, na audição do Sr. Ministro das Finanças a esta Assembleia, à Comissão de Orçamento e Finanças. De qualquer das formas, nós julgamos que há desenvolvimentos, particularmente no processo da Simpor, que continuam a justificar a audição do Sr. Ministro das Finanças, e não só. Pensamos que há aqui um problema de tutela direta sobre a Caixa Geral de Depósitos, e há questões económicas que certamente terão que ser levantadas também na próxima vinda do Sr. Ministro da Economia, na próxima quarta-feira. Julgamos também que será adequado ouvir o Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos e da Simpor, igualmente.
Sr. Deputado Basílio Horta, então, para...
Muito obrigado, Sr.
Feito
Sr. Presidente.
Este registro...
Muito obrigado. Muito rapidamente, antes de mais nada, para renovar os meus agradecimentos da disponibilidade de votação do requerimento, e depois duas pequenas notas. Primeiro, do requerimento não se deve tirar nenhuma suspeição sobre o negócio. De maneira, se alguma coisa está aqui que pode induzir, nem que seja ao de leve esse aspecto, nós não queremos, de maneira nenhuma, sublinhá-lo. O segundo aspecto que tem a ver um pouco com intervenções do deputado Luís Menezes e do meu amigo Hélder, e que tem a ver fundamentalmente com o mercado. E aí realmente há uma coisa que... Não, o Hélder conta-se por números dígitos os anos de amizade que temos. Dizia isto, portanto, há aqui realmente uma diferença ideológica entre nós. Nós temos uma fé no mercado. Mas não é uma fé absoluta. Também não é uma fé modesta. Não é uma fé absoluta. Quando o mercado prejudica interesses vitais de Portugal, nós não podemos acreditar no mercado. Diz-se que os contribuintes, os que não são prejudicados, são. Se a Simpor desaparecer, os contribuintes são altamente prejudicados. Altamente. Porque aquilo que a Simpor paga de impostos vai desaparecer. O emprego que a Simpor dá de 8.500 pessoas vai desaparecer, ou vai ser atenuado. Daí o impacto que tem na economia. O que está aqui sobre a mesa é de uma importância enorme, não apenas para a economia, mas também para a sociedade. E realmente, o deputado Luís Menezes põe muito bem o dedo na ferida, isto é necessário ser discutido. É necessário ser discutido. A liberdade das partes é fundamental, mas quando toca determinados interesses, das duas uma, podemos é não considerar que sejam vitais, eu aí admito. Se disser a unidade da Simpor não é tão relevante assim, ou não é de todo relevante, muito bem, mas é relevante. Só quem não visitou, desde a Turquia ao Brasil, à Angola, a Simpor está em todo o lado. Mais, a Simpor tinha a possibilidade de levar com ela PMEs para os mercados onde estava, fazendo um acordo semelhante ao da Mota-Engil. Tinha maior importância isto. Bom, e quando se vê esta decisão, a Caixa, há dois anos, do Sr. Deputado Hélder Manuel, a Caixa há dois anos, quando recusou os 6,5... Não, mas sabe porquê não? Sabe porquê? Porque não quis aceitar o desmembramento da Simpor. Não quis. E o valor era 6,5. O desmembramento da Simpor, quer dizer, nem 7, nem 7,5. Bom, portanto, há aqui uma questão, e eu estou muito, muito, enfim, eu queria realmente, estes nossos argumentos têm sido aceitos pelo PSD e pelos outros colegas, acho que é importante, e nós temos que registar isso muito positivamente. Agora, o problema do ministro, claro, se for adiado, a gente vai ter que ceder, porque isto é urgente, talvez ainda vamos a tempo de ouvir o Estado de Estado, depois de ouvir eventualmente os portugueses, ouvir os brasileiros, para tentar aqui fazer aqui uma análise mais funda. Bom, agora, porquê o ministro? Não é só para vir aqui, porque a orientação política é do ministro. E esta questão, para além das contas, tem um enorme, enorme peso político, enorme peso político. Isto é uma decisão política de fundo, que o Sr. Ministro das Finanças, por aquilo que eu conheço dele, embora tenha uma fé quase absoluta no mercado, mas é um patriota. E, portanto, percebe o que é que nós estamos aqui a falar. Eu gostava muito de ouvir aqui, para ele ouvir aqui, para vir aqui dizer, olha, é assim ou não é, ou eu não consinto nisto. Já que o Ministro da Economia não fala sobre isto, talvez ele queira falar. E, portanto, aquilo que eu proponho, Sr. Presidente, se me permite, é o seguinte. Era isto, nós aceitamos o Estado de Estado, mas se o Partido Social Democrata, numa reflexão, juntamente com o CDS posterior, entender que é útil aos interesses do país e dos contribuintes que o Sr. Ministro venha, nós estamos completamente abertos, obviamente que estamos, e acho que era muito útil que ele pudesse vir. Portanto, aceitamos, claro que temos que aceitar, a urgência impõe esta aceitação, mas não nos resignamos com a ausência do Sr. Ministro das Finanças e creio que o PSD não teria nada a temer de ele vir aqui, porque seguramente a Sra. Secretária de Estado vai fazer uma explicação técnica, com certeza. Mas o fundo político de dizer assim não, é do Sr. Ministro das Finanças.
O que alteraríamos no requerimento do Partido Socialista, se o Partido Socialista assim concordar, é vem pelo presente meio requerer a presença do Sr. Ministro de Estado e das Finanças ou da Sra. Secretária de Estado do Tesouro, do Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos e do Presidente do Conselho de Administração da Simpor. Passa a ser este o teor final, a versão final do requerimento do Partido Socialista. Assim sendo, podemos votá-lo. Quem vota a favor? Não há abstenções, não há votos contra, é aprovado por unanimidade com a ausência do PEV. Eu farei as diligências necessárias junto das forças políticas que votaram este requerimento para saber qual das duas entidades, então, poderei contatar. Senhora Deputada Hortense Martins.
Sr. Presidente, aqui neste ponto de outros assuntos, eu gostaria de saber em que ponto está o projeto de lei que desceu por 60 dias sobre o GPL, portanto, para eliminar as discriminações deste tipo de combustível e que desceu à nossa comissão por 60 dias. Dado que, como eu tenho conhecimento, nós numa reunião aflorámos a possibilidade de serem feitas audiências, mas o Partido Socialista também já disse que não ia requerer audiências, porque também somos o autor do projeto e fizemos-nos numa outra, digamos, num outro fórum. Dado que outros partidos como é do nosso conhecimento, também não apresentaram pedidos de audiências, não vemos motivos para que, digamos, este projeto de lei fique empatado na nossa comissão, até porque constantemente se conhecem novos aumentos de combustível e, portanto, nós precisamos também de medidas que façam face a este flagelo. E este é um dos contributos que o Partido Socialista tem para o efeito. Portanto, eu apelava à celeridade e aos bons ofícios do Sr. Presidente no desenvolvimento, digamos, do decurso dos trabalhos para que esta iniciativa possa prosseguir o mais rapidamente possível.
Nota e sublinhado, há dois diplomas sobre esta matéria, é um projeto de lei do Partido Socialista, é um projeto de resolução do CDS-PP, havia 60 dias, o prazo é para ser apreciado para esta comissão é até 2 de 5, está agendado para a reunião de 18.
A próxima reunião?
Está bem? Assim sendo, é 18, acho. Assim sendo, dou por encerrada. Deixo isso também para a reunião 18. Dou por encerrada a reunião, agradecendo a todos.